artista que marca e não vai pro show é picareta?
Não, vou voltar lá. Quando chegou lá, o Kleber tava no meio dos caras, no mó bate-fundo. Cadê o dinheiro? Você quer que tem? Você quer que tem?
Uma parte no meio pra dar uma respirada. Então, isso aí é do Greg Philogaines.
Que ele produziu um disco do Tim. E antes de terminar, o Tim roubou as fitas e escondeu as fitas pra exigir mais dinheiro da Som Livre.
Fala, meu povo! Mais um episódio do B3 mais um, podcast musical mais legal e divertido do Brasil. Menos para os fãs haters de André Barcinski. Mas para nós é o que vale. E você tá vendo aí todas as nossas plataformas, nossas redes sociais. Siga, curta, compartilhe, divulgue, participe, interaja, tá bom? E mandem sugestões de pautas aqui que são sempre muito bem-vindas. Estamos aqui com ele, J. Marcelo Boscoli.
Prazer.
O ladrão de controles remoto de ar-condicionado.
É, exatamente.
Descobrimos depois de uma minuciosa investigação deste safado.
Ice Cube
total.
Bom, deixa aqui, ó. Aí vocês vão mudando lá, eu vou mudando aqui.
Meu querido Ice Blue. E ele, Jax Gusinski, que é o nome verdadeiro, e André Barcinski, que é o nome artístico. Descobri isso hoje.
Sério?
Hã? O nome dele mesmo é Jax Gusinski, e aí ele fez um nome artístico para André Barcinski.
Sim, sim.
Rimou, pelo menos. É. Mas vamos pelo nome artístico. Tudo bem, André Barcinski?
Beleza, valeu, beijo.
E também para todos os nossos câmeras, nosso staff aí, um bando de traíra, velho. Gente do mal. O clima tá ficando cada vez pior entre nós e a produção. É um clima tenso.
Entre você.
Temos um trairinha no grupo?
É muita gente.
Trairinha. Beleza.
Na verdade, é uma insurgência. Somos nós três contra você.
Você também?
Beleza.
Ó, gente, o tema de hoje é o seguinte. Vocês vão se divertir.
Isso é maravilhoso.
Vocês têm conteúdo pra cacete. Picaretagens na música. Picaretagens, trambiques, sacanagens de músicos, de jornalistas, de empresários,
apresentadores.
Quero ver o senhor abrir a boca pra falar, dê nome aos bois hoje. Você já viu muita picaretagem na música. Não só lá fora, como aqui em Terra Brasilis.
Aqui eu nunca vi, não, senhor. Só vi lá fora.
Mas o Ice Blue.
Eles estão todos mortos.
Ice Blue, nessas décadas de estrada, de shows, de rap e tudo, você viu muito picareta, muito trambique. Você viu muita coisa errada, Blue?
Acho que não. Acho que nunca teve nada errado com empresários.
Não,
com...
nunca.
Com racionais.
Não,
imagina.
Sempre foi tudo certinho. Você é louco.
Com nota, né?
Nossa.
Mas, ô, Blue, tem assim alguma picaretagem, mano? Aquela que você fala, velho?
Ah, tipo, o empresário esqueceu o cachê, vai? Vale?
Empresário o quê?
Isso normal, né?
O empresário esqueceu o cachê?
Esqueceu como?
Vale. Esqueceu de receber. Tá na rua, e aí, o cachê? Ah, esqueci.
Não acredito.
Mas tinha esquecido mesmo?
Tinha.
E aí, mas deu pra voltar e receber?
As primeiras empresárias esqueceu o cachê.
Mas deu pra voltar e receber, ou já,
não,
Elvis?
Deu pra voltar e receber, porque o contratante era amigo. Porém, ele esqueceu de receber.
Mas esqueceu que tava muito louco, ou esqueceu?
Que era bom.
Não, ele era muito louco. Ele não tinha nenhum
ele
momento...
Ele era muito louco.
Ele não tinha nenhum momento que não era louco. Ele era... Mano, eu tava na rua, no maior bate-fundo. E aí, você quer que tem pá? Aí, mas e o cachê? Ele, cachê? Aí nós, empresário burro do cara. Esqueceu o cachê, velho.
Gênio, hein?
Isso e
vale?
Devia ser numa época vale, que você
vale. Né? Mas não foi picaretagem, porque o que você tá contando, o cara não era picareta.
Não era picareta.
Mas já teve cara picareta de não querer pagar o cachê mesmo?
Pô, imagina.
Teve, né?
Sempre teve, imagina.
Mas pela tua cara, o cara pagou.
Puta, mano, tem a história, a nossa história, que é essa que marcou. Foi por isso que nós, depois disso, andamos tudo armado, né? As letras virou.
Foi só depois disso,
depois,
né?
Depois disso foi um adendo pra ficar mais perigoso pra geral. No, lá no Tio Sam. Nós tomamos um salve lá.
É mesmo?
Tomamos um salve lá. Foi o Se Liga. Foi o salve do Se Liga.
É mesmo?
Salve do Se Liga, fi. Aquela noite foi foda.
Mas o que aconteceu? Conta aí.
Não era noite, era tarde, né? Ah. Puta, mano, nós fez o show, aí no finalzinho...
Que ano que era, você lembra, Blu?
Puta, era bem no comecinho.
Era antes do, antes do Sobrevivendo ao Inferno?
Pra galera mais nova, conta sobre o Tio Sam.
É, pô, Tio Sam, vocês... Era uma casa que, puta, todo mundo ia lá tocar. Sim. No Tio Sam, né, mano? Aí ele contrataram nós fomos lá tocar.
Lá na antiga.
Foi antes do Sobrevivendo,
bem,
né?
Bem na antiga, bem na antiga. Aí tamo lá fora e nada do KLJ sair. Cara, cadê o Kleber, mano? Cadê o Kleber? Cadê o Kleber? Cadê o Kleber? Cadê o Kleber? Não, vou voltar lá. Quando chegou lá, o Kleber tava no meio dos caras no mó bate-fundo. Cadê o dinheiro? Você quer que tem? Você quer que tem? Mó uê com os caras. Puta, o Brown foi falar, os caras já emendou uma bau.
É mesmo.
Deram no Brown?
Puta, em todo mundo. Deram ele nós tudo, viu? O comecinho da carreira ali foi um Se Liga. Depois disso aí, mano...
Devemos tudo ao Tio Sam.
Depois disso aí... Tudo que ocorreu depois.
Isso aí isso é o. Então a história do Racionais é antes do Tio Sam, depois do Tio Sam.
Depois desse ocorrido. Não. Esse aí foi.
E vocês tomaram pau e não viram mesmo a cor da grana?
Tomamos um salve.
E a grana morreu mesmo?
No money. E ainda mais um salve. Pelo que eu me lembre.
Mas também foi o último, pelo jeito, né?
Não, foi o primeiro e último.
O ali... paciente número zero. Mas vocês já tiveram alguma vez, depois, alguém que não quis pagar e... Opa, vai pagar?
Não, teve vários lugares aqui que o cara chegou e falou, mano, não tem como pagar e a gente ia aceitar. Aí...
Mas fala antes ou depois?
Na hora. É. Que você tá pra entrar no palco ali.
Tá dependendo.
Aí vem a notícia.
Não tem grana.
A notícia, não tenho dinheiro. Aí tá todo mundo te chamando, o DJ já tá lá no palco, o bagulho já tá louco. É foda. Vai fazer o show, mano.
Mas tava lotada a casa?
Não, tava
estrumbada.
É. Tinha gente saindo pelo pé.
Mas você não foi até o Borderô, pô. Tinha que até o Borderô, né?
Borderô, os caras sabiam que era aquilo.
Bom, mas ô Blue, tirando a parte de cachê, de grana, você presenciou outros tipos de picaretagem? Cara que rouba música? Rouba música é picaretagem? Música. É.
Claro que é. Claro.
Rouba música, rouba letra. Sim. Sei lá.
O Edu Lobo acabou de contar que o Miles roubou as músicas do Hermeto Pascoal, né? Deu uma entrevista.
Mas e roubou mesmo?
É, ele disse que sim. É, e que não dá pra fazer nada porque o Miles registrou antes do Hermeto registrar, então não tem como.
Sim, sim.
Mas ele disse, tem uma entrevista, procura aí, Edu Lobo, Miles, Hermeto Pascoal. Ele fala textualmente, o Miles roubou a música do Hermeto e tal.
Mas aí como é que o Edu saberia disso?
Porque ele tava lá, né?
Tava lá.
Ou pelo jeito que ele fala, sim, ou o Hermeto falou pra ele. Sim, sim, é uma entrevista clássica. Não. Eu vi só uma vez e foi me dando uma tristeza, eu desliguei, fiquei na minha, foda. Assim. É. Muito duro, né?
Roubo de música tem muito, né? Muita gente...
Ah, é? Imagina. Bom, mas isso aí, não sei se é verdade. O Carlos Imperial fazia essas coisas também?
Não, imagina. O Carlos Imperial...
Não pegava a música de ninguém.
Não, o cara pegava o limão limoeiro.
O Carlos Imperial tinha meu uma limão. Máxima dele que ele falava, não sou... Como é que ele falava? Não sou batedor de carteira, sou arrombador de cofre. Então ele falava,
era
uma máxima do
Carlos
Imperial.
Puta, genial essa frase.
E ele começou a perceber que tinham muitas músicas que eram famosas e que não estavam registradas. Tipo, Meu Limão, Meu Limoeiro. Meu limão... Ele foi e registrou em nome dele. Essa história é clássica. É.
Claro.
E a mãe dele falou, Carlinhos, você é um safado, eu cantava essa música pra você. Quando você tinha 5 anos.
O cara roubou a música que a mãe cantava.
E aí, segundo o Denilson Monteiro, na biografia do Carlos Imperial, o Imperial teria dito pra mãe assim, Mamãe, música é que nem mulher. Se não tem dono, eu vou lá e tomo.
Ele falou isso pra mãe dele. Jura?
É, tá no livro, tá no livro.
O Imperial escreveu, né? Ele que escreveu aquilo lá. Elis Regina vai casar com Ronaldo Bosco. E ponto. Bem feito pros dois.
Mas o Imperial passa. Roubou não, né? Quer dizer, aquela música Grilo na Cuca.
Sim.
O Dudu França.
Então, a música... O Dudu França diz que foi ele que fez a música e que o Imperial roubou a música dele. Pergunta pro Dudu.
O Dudu contou pra mim que era meio...
Pilantragem.
É, meio nem vem que não tem.
Exatamente, é isso aí.
Grilo na
isso,
cuca.
Exatamente, é.
Seu coração não, está... É meio falado assim.
Mas é de quem? Do Imperial?
Não, é, o Imperial tava com essa levada, tava com essa letra, um comecinho. Grilo na cuca.
O Dudu,
meu coração está o tipo, meio falado. E aí o Dudu falou, não, isso tá ruim, vamos fazer Grilo na Cuca. Beleza, o Imperial falou, registrou e não deu parceria.
É. Não, e o Imperial ainda pediu pra ele gravar uma demo, né? Essa história é muito legal, né? E ele gravou no Rio, que era pra, na teoria, pro Imperial mostrar como, pra um outro músico, como que ele deveria cantar a música. E o Imperial gostou tanto da versão que lançou a versão, sem avisar o Dudu. Sabe dessa história?
Que aquela versão que a gente conhece é demo?
É.
Não sabia disso, essa. Não sabia. É, que legal.
O Dudu falou que ele gravou aquela versão que era pra ser um tipo um guia, uma voz guia pra um outro cantor. E o Imperial foi e tomou a música. E quando ele viu no compacto, só tava o nome do Imperial como autor da música. Nem o nome dele tava.
Mas essa sinetinha já tá aí?
O Imperial tem outra música muito boa. Os músicos foram, acho que não sei, me lembro quem foi que me contou essa, que eles foram gravar uma música do Imperial e a música era tão igual à proposta, eu te proponho, Roberto, que um cara virou pra ele e falou assim, ô Imperial, essa música é proposta ou contra-proposta? Aí o cara, cala a boca, filho da puta, toca isso aí, tô te pagando pra você gravar. Pô,
é igualzinho, né?
É.
Meu, isso é sensacional.
Ele é sensacional, ele tem cada
eu não
uma...
sou batedor de carteira, eu sou roubador de cofre, foda.
Vai.
Tá com a sineta aí? O Michael Jackson roubou duas vezes, né? Roubou o Greg Phelan-Gaines, que é um pecado, sim, que era produtor, amigo e tal. Don't Stop to Get Enough.
Ele roubou?
Não, não é que ele roubou, eles compuseram juntos.
Ah, sim.
E tem esse compacto fabricado, Don't Stop Till You Get Enough, com o nome Michael Jackson / Greg Phelan-Gaines.
Existe.
Existe, o Q-Tip tem.
É mesmo, é?
O Questlove tem.
Questlove, grande baterista do The Roots.
Do The Roots, que toca no Jimmy Fallon.
É.
E o Q-Tip eu errei mesmo, não sei se ele tem. Mas é raríssimo. E é só a música de dois acordes, né? É. Pom, 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 pom.
Tudo bom.
Era isso. Beleza. E aí ele foi lá e... Bom, primeiro que ele tocou o piano ali e tal. Poderia só ser isso. Mas aquele negócio do meio, ele falou, pô, a música tá ficando muito... Tá muito linear, né? Vamos fazer um middleweight aí,
tá.
Uma parte no meio pra dar uma respirada. Então, isso aí é do Greg Phelan-Gaines. É,
mas mesmo. O Jota Marçal...
Isso é picaretagem.
E não deram parceria.
Não, ele já tinha dado a parceria, ele fabricou o álbum, a CBS, aí um dia o Michael, né, como sempre, mandou alguém ligar, né? O advogado ligou e falou, ó, Greg, não vai ser mais só parceria, tá? A gente pensou melhor e tal, e tirou ele da parceria. E o Michael fez isso com o Manu de Bango, né? Mama Cê, Mama Sá, Mama Cussa.
Pô, essa música é legal pra caramba.
É legal pra caramba.
A do de Bango, né?
É legal pra caramba.
O Michael também, as duas são boas. Aí foi lá e pegou, usou, enfim.
Mas pagou depois, não pagou?
Não pagou, morreu em processo.
Ah, é.
Que é uma coisa também que eu acho horrível.
Sim,
pô,
sim.
Quando eu tava duro, eu precisei roubar. Agora, vamos lá, eu te devolvo, porque eu tenho...
Aí, o Manu de Bango morreu agora, de Covid, pô.
Sim. É. E aí tem o processo do processo, mas não vem ao caso. Também o Chic também, né? Eles fazem uma picaretagem.
O Chic?
Chic, enquanto o Nile Rodgers e o Bernard Edwards e o Tony Thompson, né? Essencialmente os três ficavam no estúdio produzindo Deus e Todo Mundo, tinham dois ou três grupos Chic excursionando pelos Estados Unidos.
É tipo Mastruz com Leite, assim,
tipo,
também, né?
Tipo Patati Patatá. E diz a lenda, também diz. Diz que o Kiss também dava umas dessas, será?
Será? Não sei.
Difícil. Porque eles são muito reconhecíveis, né?
Eu vi um show do Kiss que eu tive a nítida impressão que o Peter Criss estava todo com um playback.
Viu?
E não conseguia tocar mais.
É que às vezes é trigado, né?
Peter Criss morreu de câncer.
Não,
foi o Eric Carr que morreu.
Eu conheci, a gente lançou, eu conheci o Eric Carr.
Ah, é?
É, tava bem... Enfim.
Mas tirando esse negócio de roubar a música...
Love It Loud, né?
É
do Creatures of the Night.
Sim.
O disco.
Bom esse disco, eu gostava.
Não.
Ah, é bom.
Essa não, música é boa, essa é uma puta som de bateria, cara. Não, mas... O som, depois bota.
Na minha primeira aula de bateria eu fazia.
Não, mas não.
Tum, tá,
não, mas não
tum,
é isso.
Tum, tá.
Quer que eu defenda ou quer que eu ataque? Você quer um advogado de defesa ou um advogado de.
Às vezes as coisas simples
de defesa. Dá uma tacada, dá uma tacada.
É, realmente é muito primário, mas.
A primeira aula de bateria que eu fiz no conservatório era isso.
Eu sei, mas não tá falando.
É um clichêzão.
Bom, tudo bem. Posso terminar? Tô falando do áudio, o som da bateria. Bota no fone depois. Os caras gravaram numa sala que tem muita reverberação e ficou uma, puta, foi uma bateria desse tamanho. Era um puta som, cara.
E eu imagino a dificuldade lá do...
Cocaine drums, né?
É. Eu imagino a dificuldade do Eric Carr de tocar essa música. Não é fácil.
No final da vida, ele tava usando bateria trigada. Ou seja, você consegue arrumar o trigger a ponto de você encostar... Pá, e ela
fala
dispara.
Fala do Peter Criss.
Não, não, Eric
Carr.
É, ele, tá. Ele trigava, então ele tocava bem fraco, sim, mas o som vinha bem forte. Sim.
Falando nisso, eu te mandei essa semana um cara, um batera tocando, que o fone do cara ferrou.
Não.
E aí o road dele fica batendo nas costas, fazendo uma marcação como se fosse um metrônomo.
Que legal.
É mesmo,
bacana, legal pra caramba. Legal, caramba. O cara fica ali batendo nas costas dele igual um metrônomo.
Agora você vê o que é o cérebro humano, né? Você sair desse estímulo aqui pro estímulo de cá. É.
Quem fazia isso era o Paulo Massadas, da dupla Sullivan e Massadas, quando ele foi gravar o Gugu Liberato, ele me falou que ele tinha que ficar atrás do Gugu batendo assim, tipo, vai Gugu, entra na música.
Mas é sério? Ele contou?
Falou, contou. E ele fazia isso com a Xuxa também, porque eles gravaram a Xuxa não era cantora,
né? Quem compôs Meu Pintinho Amarelinho?
Cara, é uma música...
Italiana.
É uma música europeia, não me lembro exatamente o que é.
Italiana ou alemã, deixa eu ver.
Nossa.
Mas essas versões Pintinho todas
amarelinho.
Do Gugu...
De onde você tirou isso?
Cadê o Gugu? A música do Gugu? Ele tá falando do Gugu?
É ele.
Que música que o Gugu cantava?
Meu Deus.
Entre elas, ele cantava a música da ginástica também, que é do... Ai, como é que é o nome?
Não, mas a mais famosa dele era Meu Pintinho Amarelinho.
Não. Não, a mais famosa dele é o Passarinho, vai dar...
Que é uma música... Alemã, eu acho que é de sanfona, né?
Acordeon.
É.
Eu vou ligar aqui. Não, preciso ver isso.
A versão brasileira, eu acho que é
Herbert Richards.
Não, eu acho que é do Edgar Poças, o pai da Cell.
Edgar Poças fez muitas coisas. Ele tinha muito amanhã.
Qual delas é do...
O Quer Cantar, Meu Rabicho Balançar, Porque Acaba de Nascer, do Edgar Poças, que é o cara que fez as letras do Balão Mágico.
E também do Dominó.
Fez do Dominó.
Mas pra mim, o maior compositor brasileiro de todos os tempos ainda é o Mr. Sam.
Mr. Sam, cara. Falou nesse programa aqui é só sobre ele. Mr. Sam é o máximo, cara. É o máximo. Ele fazendo a letra do Naim, tirando a letra em inglês de uma bula de aspirina americana. Cada história maravilhosa.
É verdade
Naim,
isso?
O Naim fala que o Mr. Sam tirou a letra
Qual música?
Bom, o Naim, antes de ser Naim, ele lançou um disco como, acredite, Babyface. O nome dele era Babyface. É verdade. O Naim era Babyface. Se você procurar aí, tem um compacto Naim Babyface.
Meu, Naim antes é demais, de ser Naim.
E a música chamava Push, Push, Don't Dance. E diz o Naim que o Mr. Sam fez a letra tirando de uma bula de remédio americano, inventando as palavras.
Eu falo, o João tem razão. O João, quando fala Mr. Sam é um gênio, o João tá coberto de razão.
Ele é, eu amo o Sam.
Mas, ó, deixa eu falar.
Não tô achando. Não, é um problema. Você falou num outro programa. A falta de crédito né, para compositoras e compositores.
Lembrei o nome do cara que fez as letras do Gugu, Carlinhos Borba Gato. Borba Gato foi um cantor que teve muito sucesso como cantor country.
Eu
anos
sei,
70.
É que você não mora em São Paulo, tem uma estátua dele ali na Santo Amaro. Não é esse?
É o bisneto, deve ser o bisneto.
Falar também, né? Puta,
que coisa. Nem fogo conseguiu tacar,
nem coisa feia aquilo. Mas o J. Marcelo, Blue e Barça. Tirando esse lance de roubar música, que outros tipos de picaretagem vocês viram daquelas na música? Legal, hein?
Cara, isso...
Cara, picaretagem, o meu pai trabalhava com um artista... Não, mas não sei se isso é picaretagem. Não, não é. Isso aí é mais... Conseguir...
Fala, a gente julga. Não, se não for, a gente vai falar, caralho, João, que merda
história. 0 a 10 do esquema do...
Toda história que envolve seu pai é legal, João, não se preocupa.
Não, é que assim, meu pai tava trabalhando com um artista e ele tava fazendo muito sucesso nos anos 60, na virada dos anos 60 e dos anos 70. E aí, ligavam toda semana no escritório dele, dizendo que tinha alguma pessoa que tava grávida dele. E uma vez, duas vezes, três vezes, né? Tipo, virou um problema aquilo. O cara começou a ficar paranoico, começou a tomar remédio, não saía mais com ninguém, ficava com medo e tava realmente em pânico. Só que meu pai só soube disso depois que o cara já tava tomando remédio, já tava bebendo, já tava desesperado. Ele realmente ficou na pilha daquilo, né?
Mas e era verdade?
Na verdade, não. E ele não sabia, porque ele tinha tido envolvimento. Aí meu pai ficou puto da vida, porque tava atrasando todo o processo de produção do show. Ele falou, cara, não tinha telefone celular naquela época, poucas pessoas saibam. Nem telefone sem fio, creio. Ele falou, mas o problema é esse, eu vou até aí. E aí, simplesmente ligaram, e mais uma vez, ele ficou durante, acho que não foi no primeiro dia, ficou uns dois dias lá no escritório, trabalhando com a máquina de escrever, e quando ligaram, ele falou, deixa que eu atendo, deixa eu conversar, a pessoa falou, e não era a mulher, era uma pessoa que, assim, dizendo que era o pai de alguém e tal, etc, ele falou, mas o que aconteceu? Eu falei, a minha filha teve relações com o seu representado aí e tal, ele falou, mas... baseado em quê e tal? Ele falou, tá bom, então é o seguinte, você vai na imprensa e fala o que você quiser, e aqui quem tá falando é o Frank Sinatra. Aí ele falou assim, como assim é o Frank Sinatra? Ele falou, cara, se você tá dizendo que a sua filha tá grávida e você é a quinta vez que você liga aqui, eu sou o Frank Sinatra, E aí esse cara não ligou mais, ele começou a usar essa técnica, ou seja, se você pode dizer, num momento que não tinha nada, né, que você... Enfim, pode acusar uma pessoa, eu posso dizer que eu sou o Frank Sinatra.
Mas era chantagem pura, então.
Era chantagem pura. É. Porque nunca foi levado adiante, né? Nunca...
É difícil isso.
Era um cara bem religioso. É picaretagem isso? Não, né?
Não.
Média, né? É horrível, na verdade, né?
Agora, cara, a gente fala de empresário que não paga cachê. Artista que marca e não vai pro show é picareta?
Sim, acho claro que sim.
Responsável, né?
Sim, claro que sim. É que acham graça, mas eu não acho graça. Quando você tá lá, imagina se então, tá
o
lá...
O Tim Maia é um gênio. O Tim Maia era picareta?
Nesse ponto de vista, era irresponsável,
claro.
Né? É que assim, a gente cria a gente romanceia. Tem um romance em torno... Pera um pouquinho. Uma coisa é o artista.
Sim.
É o cara que a gente admira, é o cara que capta o inconsciente da humanidade.
Você vai fazer igual um é o Pelé, outro é o Edson?
E outra coisa é a pessoa física. O cara que desenvolve no seu campo pessoal toda sorte de maus comportamentos e transgressões.
Quando eu compro ingresso pra ir no show e a PJ não vai... eu fico puto só com a PF?
Não é isso, Benja. Que o caso do Tim Maia. Hoje é engraçado ficar falando dessas coisas dele de faltar show, de, né? Agora,
gravíssimo.
O cara tem dezenas de processos de ex-funcionários. Teve uma gravadora que não deu certo.
Também, né? Vitória
Sim,
também,
exatamente.
Né?
Quer dizer, tem toda uma. Tem a mística que é engraçada e tal. Mas não devia ser fácil trabalhar com o Tim Maia, concorda? Deve ser impossível.
Né? Cara, eu conheço. Teve uma campanha que ele recebeu da empresa. Um amigo meu trabalhou. Aquela que eu contei que ele tomou 2 litros de Guaraná numa virada. Guaraná quente, que ele gostava. É verdade. Isso. Por que você tá rindo? E, não. O que veio depois foi monumental, né?
Um arroto de 15 minutos.
Gigantesco. Eu não tava lá. E aí ele usava aquele reverb autopark, né? Tipo, 8 segundos, tipo o Julio Iglesias. E aí ele não queria. Ele recebeu a grana, o cara da agência pagou, mas não... Então, assim, é engraçado em parte quando passa. Não, mas na hora não
Michael,
é.
Michael Sullivan conta a história. Fizeram até um documentário da Globo, naquele Minha Vida, um negócio assim.
Por toda a minha vida.
Que ele produziu um disco do Tim. E antes de terminar, o Tim roubou as fitas e escondeu as fitas para exigir mais dinheiro da Som Livre. Ele conta.
É possível?
Sim, claro que dele? Isso é brincadeira, cara. Não, mas não é só ele, mas é que ele passava dos limites.
Você viu aquele vídeo que eu mandei pra vocês do cacete, um compilado de uns 2-3 minutos de Tim Maia, velho?
Aí eu vi, ele dando entrevista. Ah,
maravilhoso. O repórter chega pra ele. No dia do show, Blue, e fala assim: e aí, Tim, o que você preparou pra hoje aí pro show? Ele falou: um frango frito.
E eu gostei. O Tim sorrindo assim, lembra dessa?
Muito irônico.
O Tim sorrindo assim, o repórter. Bom, quem chama o Tim Maia para um show tem que se preparar para duas coisas. Primeiro, ele pode não vir. E se ele vier, ele tem um grande mau humor. É isso, Tim Maia? É isso mesmo, Fernando. É exatamente isso.
Puta que pariu. Tem um documentário do Renato Terra na Globoplay, que é bem legal, que é Tim Maia por ele mesmo, uma coisa assim, que é só de entrevista. Não sei se vocês já viram esse.
Não.
Ah, dá uma olhada. Vale a pena. Porque
esse eu não vi.
O compilado é muito engraçado.
Tem aquela que ele não jogou aquela frase, é antológica, né? Eu não cheiro, não bebo, não fumo. Eu sou mentiroso.
Minto de vez em quando.
Mas e picaretagem? Você ter alguém que canta no seu lugar?
Eu tenho.
Teve bastante, você muito, pesquisou, né?
Muito.
O quê?
De
o quê?
Ter músicas que estouraram e não, sem ser o Mini Vanille aqui no Brasil,
sim,
que a pessoa que tá cantando não é ela que tá cantando.
É, ou que tá tocando, né? Que é mais comum.
É,
né,
é aqui
também,
no,
né,
Brasil?
É, porra, esse cara sabe muito, né?
Quem?
Ah, sei lá, Roupa Nova, por exemplo, gravou boa parte do rock brasileiro, todo mundo sabe, quer dizer, a galera das internas, né? Quando um produtor levava uma banda nova pro estúdio, geralmente não era a banda que gravava, era o Roupa Nova que fazia o...
É mesmo?
É, isso rolou.
Mas de quais bandas? Quem foi o, cara, Roupa Nova? Dê nome aos bois.
Ah, dizem que
dê nome às bandas.
Não, tem uma, posso contar uma?
Quem?
Sempre Livre, eu acho que eles gravaram. Eles contam isso às vezes.
Mas,
né,
o vocal também não era das meninas?
Não, vocal não.
É que você é uma banda, né? Mas banda que não grava o próprio álbum tem bastante aqui,
tem muito,
lá, né?
Tem muito, é.
Porque é difícil.
Então, né, isso é Mili Vanille.
Sim.
É Mili Vanille, pô.
É, por exemplo, por exemplo, a gente ama os metais do Earth on Fire, né? Só que o Earth on Fire não tem metal.
Sim, sim. Claro.
Tem cerca de um cara que toca sax mal. E acabou.
Não... Quem foi o Rei que gravou tudo, né?
É, o Jerry Rey e o Tonton 84, que depois virou Tonton 99, né? Que é o...
Aquela banda Os Carbonos, sobre a qual eu já falei, claro, aqui, o vocalista, o Raul, ele gravou muitas desses bregas e tal, no lugar dos cantores. Aquele trio Los Maneiros, né?
Sim.
Los Maneiros.
E aí, ao vivo era tudo playback?
Ao vivo ou era playback, ou então ao vivo o cara ainda dava uma enganada.
Canta,
entendeu?
Em cima,
canta,
né?
Em cima, né?
Vamos falar nisso, é verdade, ô Barça, que nesses shows grandes, de artistas grandes, me falaram uma vez do Ozzy, por exemplo. É verdade que tem um cara que canta atrás?
É, dizem que era o cara do Ugly Kid Joe, né? Eu já ouvi essa coisa.
Não, não é possível isso.
Dizem que o teu cara que fica aqui...
Eu não acredito.
Eu
também
não
acredito.
É lenda?
Eu não acredito, porque senão a gente... É como aqueles lances. Ah, tal cara era isso, tal cara tomava aquilo, tal mulher fez isso. Cara, no meio é difícil você manter um segredo.
Olha, mas... o que eu acho que,
né,
tem...
Qual a parada?
Que o Ozzy Osbourne, ele tava aqui na frente.
E tinha um cara.
E tinha um chihuahua lá atrás cantando no lugar dele.
No lugar dele?
É. Eu, olha, acho que é mentira. Isso... Eu acho que o que ele sempre usou, perdão, é muito, claro, efeito de estúdio ao vivo.
Pode ser.
Harmonizer, delays, coros. É.
Isso, mas, isso não, bastante. Mas isso não é picaretagem.
Não, isso aí não. Isso é pelo recurso. Contrário, é como uma guitarra com uma pedaleira, como um teclado com a pedaleira, com os efeitos.
O que eu sei, mas não posso falar o nome das pessoas, mas a história vale... É de cantoras de estúdio que ao vivo elas são as backing vocals, mas ao vivo o vocal dela tá mais alto que o vocal da cantora principal.
No Brasil,
bom,
ou fora?
Isso aí
no
sim,
Brasil.
Sim. Não, isso aí eu sei.
Mas se for assim, tá então todo mundo...
Não, ela canta no lugar
e a pessoa fica
principal.
Lá assim, ó.
Exatamente.
Tem vários.
É, demais isso.
E no show também tem.
Tem um dos Jacksons que o Michael pediu pra desligar o microfone.
Do backing vocal?
É, do irmão dele. Tá. A mãe dele contou num livro. O cara, meu, o cara...
Tô curioso.
Tem um dos Jacksons que o Michael falou, meu, tá atrapalhando muito, porque é difícil. Se você tá cantando aqui e tem uma pessoa cantando aqui desafinada, atrapalha muito. Sim, você não consegue afinar. Né? Não tem jeito.
Oh, mas, ô, João, tem o lance que o cara tá cantando ao vivo... Mas a voz dele tá no playback pra dar uma...
Sim.
Isso é picaretagem?
Eu acho que não, cara. Assim, veja...
É picaretagem isso?
Enfim. Você perguntou pra mim e me ignorou e olhou pra ele. Você precisa decidir qual...
Não, às vezes é Ronaldinho Gaúcho. Olha pra cá e toma lá.
É Mário Sérgio, né?
Mário Sérgio.
Gênio. Cara, o que acontece é que eu acho razoável a ideia de você ter uma voz que faz uma dobra... Que você, de repente, no estúdio você fez isso e você tem a sua voz principal cantando, mas um dálmata tem que perceber que a sua voz está na frente e é um efeito na sua voz.
Sim.
Isso você consegue fazer ao vivo também colocando um pequeno atraso, né? Você canta e ele gera uma segunda voz e aí você decide se essa voz vai ficar um pouquinho, a afinação vai mudar, etc. Eu acho tudo
mas
isso
quem,
lindo.
Quem decide isso é o cara da mesa de som?
É, na verdade, hoje você consegue deixar tudo isso em preset, né? Cada vez que você abre uma música, você tem as cenas da música, né? Cena 1, cena 2, tal, música 1, música 2, música 3. Eu acho isso muito legal. A ideia de você levar o estúdio para o palco, eu gosto. Só que no estúdio, até onde eu sei, não tem playback. No estúdio, se você tá gravando, você tem que cantar. Pelo menos alguém tem que cantar e você mexe depois.
Mas o playback tá natural agora.
Também acho.
Você viu o show do Detal? Quantos playback?
90%, eu acho.
Não, 90% também não.
Então, você vai num show que... Então, pergunta você. Você vai num show que é playback. É picaretagem?
Eu acho, playback... Não, show de playback é.
É picaretagem, Blue?
Pra mim é.
Porque veja só, você tá tocando bateria, certo? Você pode soltar um looping junto. Você pode disparar, você pode dizer pro computador que a tua caixa vai disparar um clap. Vai... Você pode fazer chover, aí você escolhe não tocar. Porra, bicho.
Mas cara, sem tudo mapeado.
Cara, se você quer trabalhar, se você quer ganhar muito dinheiro sem trabalhar, cara, você tem que se candidatar a algum cargo público, né?
Mas, por exemplo, sem ser só cantor, num instrumento também tem picaretagem? Um guitarrista tem picaretagem? Às vezes o cara não é o guitarrista solo, é o outro que tá fazendo? Tem?
Eu não me lembro de ter visto.
É mais difícil,
mais
né?
Difícil. Porque não me lembro de ter visto.
Não, o que tem muito é cara que grava no lugar de outros, né? Isso tem 500 mil, né?
Sim, mas e ao vivo?
Um caso de quem gravou?
Ah, o Jimmy Page. Jimmy Page gravou muita música do Kinks, gravou solo de The Who, gravou um monte de coisa que... No início dos anos 60, ele era um dos músicos mais requisitados da Inglaterra, músicos de estúdio,
Gente,
né?
Por exemplo...
Ele era um dos carbonos inglês.
Sim, ele gravou Goldfinger, né? Com a... né? Então, gravou temas do... Gravou? Não gravou?
Não, Goldfinger.
Goldfinger!
Shirley Bassey.
007. Eu pensei na Lena Horne.
Não, Shirley Bassey.
Com certeza. 007.
O Toto, né? O Toto. Só um detalhe, eu falei de cargos públicos, não de funcionários públicos. O Toto, por exemplo, naquela música do Chicago lá, aquela desgraça lá. Every time I meet
you, Nossa.
Isso aí não tem o Chicago. É. Só tem o Batera. Aí tá todo mundo do Toto e o...
Gente, eu coloco isso aí como uma das 10 piores coisas que eu já ouvi na vida.
É triste, mas dá uma tristeza que eu lembro do tempo que eu tinha 11 anos, 10, 11 anos, e gostava de alguém e ficava triste com essa música.
Sabe o que tem muito no... tinha muito no Brasil e no mundo? Eram cantores, eu já falei sobre isso, mas é sempre legal lembrar, cantores que imitavam outros em disco. No Brasil tinha muito essa coisa de lançar coletânea do Guilherme Arantes, eram 10 músicas do Guilherme Arantes, sem o Guilherme Arantes, com alguém imitando o Guilherme Arantes.
Isso,
né?
Eu não sabia.
Ah, não, ué, o Giliardi fez, o Giliardi é mestre.
Isso é picaretagem?
Cara, eu acho que
você induz, não, pode até ficar bom, mas se você é o público e você um dia descobre que aquele álbum que você ouviu durante a sua vida toda não era o cara...
Possivelmente você já ouviu muitas vezes achando que era um artista e não era.
Não
era. O Gessé fez muito, Dudu França fez muito com... Dudu França gravou compactos como Sidney Magal, fingindo que era o Sidney Magal. Isso rolava direto, assim.
Ué, mas deve ter ficado bom, né?
Porque... O Giliardi tem um disco, até fiz isso numa... Botei isso numa série que eu dirigi lá. Chama Parada Popular. São 45 músicas. É um CD duplo. Ele canta 21 ou 22 músicas diferentes, o Giliardi.
Giliardi?
É.
E não parece que é a mesma pessoa?
Não, imitando os originais.
Então ele imita mais de um cantor.
Sim, é impressionante. Ele imita o Peninha numa, no outro imita o Agnaldo Timóteo. É impressionante, assim.
Incrível. É que a gente que tem a manha, né?
Giliardi é foda demais.
Volta pra picaretagem. Quanto é uma picaretagem barra pesada aí, vai?
Uma
com que vai, que tem, sei lá. Aquela, barra, por exemplo, pesada. Tipo aquela do exército vir buscar o Tim Maia em casa, ele não tá e levar o Pepeu Gomes.
Foi o Pepeu Gomes que me contou. Eu contei aqui, né?
Contou.
Tim Maia vai tocar pra Clube da Aeronáutica, tem um show. Pepeu era vizinho de andar do Tim Maia. E aí chega o pessoal do exército lá da Aeronáutica lá, tocam na casa do Pepeu. O seu Pepeu, o porteiro. Estão aqui o pessoal, os militares aqui atrás do Tim Maia. Falou, e daí? Eu não sou o Tim Maia. Liga pro Tim Maia. Não, ele não tá em casa, estão pedindo pro senhor descer aqui. O Pepeu desceu, os caras falam, pô, esse filho da puta do Tim Maia que tá lá no Clube da Aeronáutica 2 horas atrás, tá lotado lá esperando e tal, o que a gente faz, não sei o quê. Aí você não pode quebrar o galho. Aí o Pepeu chamou os irmãos e foi lá e fez o show no lugar do Tim Maia.
Isso é maravilhoso. É
maravilhoso.
Mas
né?
O Tim Maia, ele não ia... De propósito, ele tava muito louco.
Não sei, cara.
Por que ele não ia?
Não sei.
Ele fala, não vou mesmo de sacanagem, tava
não,
doidão.
Não, acho que não. Eu cara, acho que normalmente tá doidão, né?
Na história do o dia de domingo, é muito legal essa história. Não sei se você sabe dessa história.
Não sei porque qual, da mudança de tom.
Um dia de domingo, a música, né? Um dia de domingo, faz de conta.
É Gal Costa e...
Sim, a música é de Sullivan Massado.
E a música cantada pela Gal e pelo Tim, é?
Sim, a Gal pediu a música pra eles. A Gal encontrou eles na sede, no estúdio da RCA, e falou, pô, vocês estavam estourados com leva. Ela falou, pô, vocês podem fazer uma música pra mim? E eles fizeram um dia de domingo. Fizeram assim, na mesma noite, fizeram um dia de domingo e mandaram a fita pra ela. E ela tinha gravado aquela música do Nordeste, lembra? Aquela música era tipo We Are The World Nordestino.
Eu quero água, bebê, um copo d'água.
Era uma
d'água.
Música do Chico, Gil e Caetano e Djavan, né?
E aí até lembro que tinha o Tim Maia falando,
exatamente.
Eu quero um copo d'água.
Exatamente.
Obrigado.
E ela conversou com o Tim lá e falou, pô, vamos gravar.
Vamos, Gal Costa.
E aí eles foram gravar e, cara, o Tim não aparecia e tal. E a Gal gravou sozinha. Todo mundo acha que eles gravaram essa música juntas, mas eles nunca se encontraram. Então a Gal gravou e o Tim gravou. Tipo, uma semana depois o Tim liga pro Sullivan e fala: e aí, vamos gravar? Eu falo, pô, a Gal já gravou faz uma semana. E ele foi e gravou. Aí tem um caso lá que deu um erro no tom,
Foi o Nico Olivetti, que é um gênio, né? Conseguiu fazer, preparar, né? Porque cantou em tons diferentes, né?
Mas o engraçado é que, assim, eles iam fazer o Fantástico. Eles iam gravar o clipe. Você lembra que o Fantástico tinha aqueles clipes? Eles iam gravar num dia. E aí o Tim tava saindo de casa, e aí ligaram pra ele e falaram: Tim, ficou pra semana que vem, porque o vestido da Gal não ficou pronto. Aí o Tim: ah, é? Tá bom. Aí na semana seguinte, Tim não apareceu. Aí ligaram pra ele e falaram: pô, tinha a gravação. É, meu vestido não ficou pronto. Mandou essa. E aí não ia ter clipe. Não teve clipe dessa música.
Mas eles só se encontraram no Chacrinha.
Então, aí o Chacrinha ligou pro Sullivan, pro Tim Maia, e falou: pelo amor de Deus, pô, vamos fazer esse encontro aqui. E aí foi a única vez que eles se encontraram, foi no programa do Chacrinha. O único clipe que tem dessa música dos dois juntos é no Chacrinha. Não tem clipe dessa música.
Que também é conceitualmente legal hoje em dia.
Pra caramba,
né? A época não era um clipe, mas hoje abemos clipe.
Mas você imagina a dificuldade de marcar alguma coisa com o Tim Maia. E com a Gal, né, que também que não era...
É. Você falou que tinha um trambique com aquele... Com a banda do George Michael.
Wham.
É, que Wham. Assim... É, eles, na verdade, tava tendo abertura da Cortina de Ferro da China. E aí a ideia era levar o Queen. O Queen era a maior banda e tal. A ideia inicial era ter o Queen. Aí o empresário do Wham começou a plantar...
Simon Napier Bell.
Napier Bell. Ele começou a plantar que o pessoal do Queen era completamente drogado, maluco.
Só pra explicar, a China era completamente fechada, não é isso que é hoje, né? 84, sim. 85, era uma cortina de ferro e aí tinha uma disputa pra ver quem era o primeiro ocidental que ia se apresentar na China, não é isso?
Exato, exato. É. E aí o cara, o empresário do Wham, começou a plantar que eles eram drogados, sexo, drogas e rock and roll, eram transgressor.
Fred Mercury
era um devasso e tal. E passou a imagem do George Michael dele, do cara, sócio dele.
Andrew Ridgeley.
O Andrew Ridgeley, eles tinham muitas fotos com aquelas roupas que eles gostavam de soul music, eles gostavam de rap, eles gostavam disso. Então eles usavam aquelas roupas de fila, Adidas, faixa na cabeça e tal, totalmente esportivo. E o cara vendeu os caras como... garoto saúde, geração que é saudável para a juventude
comunista.
E aí não deu outro, eles foram a primeira banda.
Foi a primeira banda ocidental a tocar na China comunista.
Uma campanha de difamação.
É marketing, tem que entender.
Tem um
plano
filme
de divulgação.
Legal sobre isso, no YouTube tem.
Ah, é?
Tem um documentário sobre isso. E ele fez um livro que é animal. Sobre o Simon Napier Bell, escreveu vários livros. E ele tem um livro só sobre trambique em música.
Você tá brincando.
Chama Tararabundei. Maravilhoso.
Vou comprar esse livro aí.
Como chama o livro?
O livro Tararabundei.
É tipo uma expressão de música antiga e tal, em que ele conta a história de todos os trambiques de musicais, assim. Então, assim, ele conta, por exemplo, o primeiro jabá. Ele falou assim: ah, o primeiro jabá foi em 48.
1848.
Que foi quando... um músico que naquela época se vendia partitura.
Então, você me contou que era uma cantora lírica,
sim,
Lovelace.
Sim. Que ganhou uma grana.
Ganhou uma grana pra só cantar a música daquela editora.
Exatamente.
Foi o primeiro caso de Peola. Você falou que foi
em
1836.
Sei lá, não me lembro, mas era século XIX.
Você falou
36,
você não pode ter errado.
É. Não, então é isso. 1836.
Ele nunca errou. Os caras estão levantando de
fundo. Não, é demais. O livro é maravilhoso, conta todas as histórias.
Você
põe Simon Napier
Bell
Books. É maravilhoso. Maravilhoso.
Pode falar.
Cara, as melhores
você
histórias.
Deus, cara, bom. Você roubar o instrumento de um músico, usar numa gravação e apagar e devolver apagado, é sacanagem? Não, é picaretagem.
O melhor... James fez. Né?
Fez então, é o Rick Jones, lembrou?
O James fez, né?
Fez o quê? Ele roubou?
O Prince era um dos poucos caras que sabia programar o synth. Programava muito bem, né? E aí programou, falhou a campainha. E aí, ele adorava o som do dele, né? Do Rogers Nelson. E aí, quando terminou a tour, o Prince estava abrindo pro Rick James. O Rick James foi lá, roubou o synth. Gravou o álbum inteiro dele com o synth do Prince. E depois apagou os sons e devolveu apagado.
Muito
aquela
bom, né?
Give It To Me. É tudo do Prince, a programação, sacanagem.
Ó, oh, o mais trambiqueiro de todos os tempos, acho que era o empresário do Backstreet Boys. Como é que ele chama,
cara? O cara que era o dono da Zomba.
Exatamente. Não, isso é outro.
Como é o nome dele?
O cara da Zomba é picaretaço.
Sim, esse
também
é picaretaço. Mas então, eu não me lembro o nome. Eu fiz uma matéria sobre ele. Ele morreu agora há pouco tempo. Ele fez o Backstreet Boys. É. Depois ele inventou o NSYNC pra competir com o Backstreet Boys. Nossa. E não avisou ao Backstreet Boys que ele era empresário das duas bandas. É impressionante a história.
Mas isso não é trambique.
Ah, porra, não é trambique.
Como?
Não,
isso é estratégia, velho.
E aí depois ele fez um esquema de pirâmide envolvendo uns aviões. Lembra disso, cara? Foi preso, ele morreu na prisão.
Cara, é um maluco,
ele morreu agora,
né?
Há pouco, é uma história do cacete.
Mas você vê que o cara é viciado em trambique, porque o cara tava resolvido.
Tem uns caras que é o tesão
do
trambique.
É tipo, If You Catch Me, né? Como é que chama?
Catch Me If You Can. É verdade, o cara só vive de trambique, vive de trambique. Não consegue fazer outra coisa.
E ele virou consultor do governo americano pra trambique, lembra disso? Que é com o Leonardo DiCaprio.
Sim, esse filme é maravilhoso, do Spielberg.
Spielberg, com música do John Williams, né? Que o...
Como se chama o filme?
Chama Prenda-me se for capaz. É bem legal.
Que o Leonardo DiCaprio finge que ele é um piloto. Puta, esse negócio é demais. Bom. No final, lembra que ele sai com a mulher, ele pede um dinheiro emprestado, a mulher dá um dinheiro pra ele. Puta, essa cena, cara.
Ele não pede emprestado. Ele fala assim: ah, vou te dar 5 mil, mas você tem 2 mil de troco. Aí ele dá um cheque falso pra mulher, lembra?
Ele dá... Isso é muito bom. Esse filme, cara, eu fiquei triste esse dia, cara.
Isso aí me lembra uma cena do clássico do Up in Smoke, do Chichichong.
Chichichong é muito bom, né? É muito bom.
Que eles estão muito loucos. E ele tá com um milhão de dólares, você lembra? Um dinheiro que eles não sei de onde apareceu. Eles estão num bar, velho. O cara vai lá e fala: pô, o que você tem aí? Um milhão de dólares? Pô, não quero fazer um negócio, te dou um cheque, você me dá um milhão de dólares. Aí ele volta e fala pro Chong: fiz um puta negócio, porque, meu Deus, um milhão de dólares, peguei um cheque, o cara. Que merda!
O fundador da Zomba é o Clive Calder.
Clive Calder, sul-africano,
Sul-africano?
Ralph Simon, Simon. Picaretão também,
esse,
né?
Esse é picareta inteligente, né? Porque ele fez uma jogada que ele ganhou.
Quem
mais
é
um...
picareta, o criador da Zomba ou outro?
O criador da Zomba.
Os dois. Porque ele vendeu a Zomba, ele fez uma pré-venda, uma história muito complicada.
Baseado,
assim, né?
Ele baseou, bom, de sempre, né? Ele faz um evaluation em cima dos futuros ganhos. É. Que alguém diria pra gente: porra, meu,
só que
não
aí...
faça isso, você vai se arrepender disso. Não,
ele tem razão pra variar.
Ele vendeu uma parte da empresa dele pra BMG, se não me lembro.
Bellsman Musical Group.
E aí ele falou: então, beleza, eu tenho uma coisa no contrato que eu posso, em 3 anos, vender a empresa pra vocês por 200% do valor de mercado dela, uma coisa assim, né? É baseado no número de discos vendidos e tal. Os caras assinaram. O que ele fez? Saiu correndo, contratou a Britney Spears, o NSYNC e o Backstreet Boys, lançou os 3 discos juntos. Os discos venderam, tipo,
absurdo,
60 milhões num ano. E ele vendeu a empresa dele, que valia 80 milhões de dólares, por $1 bilhão. E ele virou bilionário do dia pra noite. É do caralho a história, muito legal.
Mas aí o cara é bom.
Esperteza.
É, mas ele mas vendeu aí... pra Bertelsmann.
Mas aí não é picaretagem.
Um pouquinho, né?
Não é picaretagem. Ele não burlou nada, ele não maquiou número, Clive nada. Calder. Tá ali vendendo 60 milhões de disco.
Mas maquiar número
ganhou
30.
Um bi.
Não pode? É.
Maquiar número pode?
Meu, um business que todo mundo anda maquiado, por que o número não pode, né? Os caras aumentam pra caramba.
Um vocalista imitar escandalosamente um outro é picaretagem? Copiar igualzinho, meu. O cara quer ser o cara. É picaretagem?
Se fosse a pessoa imitada, eu dá um constrangimento alheio, né? Parece uma coisa de não regular muito bem, né? De inspirar, assim, tipo... Ter uma inspiração mais literal, assim, é... Lembra, vocês vão lembrar, né, que era um cara que deu até um problema pra ele, que ele tava imitando muito o George Michael, né, o cara do Glass Tiger. Como é que era? Don't Forget Me When I'm Gone. E ele cantava igual o George Michael. Eu disse que o George Michael ligou pra lá e falou: bicho, vocês têm um, vocês querem dois, cara? Foda. Glass Tiger. Foda. You make my breath away.
Mais um.
No Brasil tinha uns compactos que eram muito engraçados, não sei se vocês lembram, tinha uns caras que imitavam... Que imitavam...
100% autorização, porra. O Puff Daddy não ganhou R$1 daquilo. R$1.
Nada?
Nada. 100% de I'll Be Missing You, 100% do Sting. Mesmo. E o Sting é implacável, né? Implacável. A gente fina pra fazer música, ajudar.
Mas só um minuto.
Não, é que não pediram autorização.
Não, o Puff Daddy não tinha que ganhar um real mesmo.
Então, mas é que ele foi em picareta e foi punido.
Sim, chupinhou tudo.
Não, na verdade ele não pediu autorização, né?
Então, chupinhou se você não pede autorização.
Não deu crédito.
Não, chupinhou não, que ele sampleou, programou, calma.
Não, mas se ele não pediu autorização...
É que ele usou a música.
Então, mas pediu autorização?
Não, mas foi um deslize.
Ah, foi um deslize.
É que nós somos corporativistas.
Deslizes do Fagner, tá bom. Quando é pros amigos dele, é deslize.
Eu sou amigo do
Fagner. Não, mas é um amigo corporativista.
Cara, que as leis ainda não estavam ainda muito claras nessa época pro lance do hip hop.
Ah,
ainda.
Vai cagar, ô João. Se você pega uma música, meu, você pega
Dela
tudo
Soul
do cara.
Subiu agora só. O Dela Soul tinha tanto sample voando. É, são os artistas que chegaram com essa nova técnica de usar essas gravações, esses trechos, como um negócio. Pera, você viu o que o Jay Dilla faz? O cara é um.
Tudo bem, mas...
um basqueado o negócio. É. E aí não se sabia direito.
Eu fui na exposição do Basquiat. Agora
Basquiat, eu conheci um cara há duas semanas que tem dois Basquiat. Eu falei, cara, eu quero ir à sua casa ver isso.
A exposição dele é maravilhosa.
Basquiat é incrível.
Foi a Rey que levou no Chelsea.
Ele era um bom DJ. Você viu discotecando já?
Não, nunca vi.
Ele era um bom DJ.
É.
Pô,
é ligado nessa cena.
Ah, educado. Imagina, New York City. Imagina, bom gosto pra caramba. Imagina, vai tocar, vai soltar o som errado, como? Se o som é ruim na mão dele, fica bom.
Eu nunca mais achei, mas eu perdi a oportunidade de comprar um compacto uma vez de um brasileiro que imitava o Lionel Rich. E ele tinha um nome tipo Lionel Richards. Sabe? E o cara era o score, era a lata do Lionel Rich.
É assim, mesmo?
No compacto. Era muito engraçado.
Às vezes o cara, o cover, o cara que pega, sei lá.
Não, não era cover. Era tipo parecido, mas...
O cara copiava?
Cara, o cara era igual. E o
nome
era
Lionel
Rich,
como que era o dele?
Era tipo, eu não me lembro exatamente, mas era tipo Lionel Richards, uma coisa assim, sabe?
Mas o Mr. Sam, ele tinha vários que o nome era...
Pra caralho, tinha muitos.
Como que era?
Ah, o...
Você falou semana passada.
Cara, não, ele tinha 500 deles. Ele tinha. Cara, o Mr. Sam.
O Mr. Sam. Vem aqui.
Começou.
O Mr. Sam, quando saiu o disco, quando saiu o filme O Exorcista, ele lançou a banda As Exorcistas. Lembra disso? Procura aí, cara. E elas lançaram um compacto que tinha uma versão de uma música do Paul McCartney, cara.
Não acredito!
É verdade, cara.
Tá brincando.
Cara, procura aí As Exorcistas. Eu tenho esse compacto em casa. É Mr. Ben Vanderbilt, né? Hey Ho,
é
Mr. Vanderbilt.
É regravação do Paul McCartney?
É, As Exorcistas. E era uma banda, e era banda de estúdio. Era, tipo.
E ele pediu autorização pra gravar?
Ah, pediu.
Não pediu. Mas quais
eu conheço uma banda...
Músicas? Ah, me lembro. Era quando ele trabalhou na Paradox, ele lançou a cantora Shaquille.
Ah, Shaquille! Mas não era o Neil, né? A Shaquille pra imitar a Shaquille é demais.
Space Girls. Não era Spice Girls. Era
Space Girls. Isso é genial, cara. Space é o benefício Shaquille. Da dúvida, né?
Mas,
lembra do Monsedes? Era aquele kit que você botava num Monza pra virar uma Mercedes. Você lembra disso? Você comprava um kit do Monza para o Monza que virava uma Mercedes. Tem as fotos na internet, bicho.
Shaquille,
como é que pode,
bom,
né,
cara?
Mas tem que ir de Mercedes.
Ô, Barça, mas vamos lá. Nossa, uma vez você falou pra gente, no B3 antigo, que tinha umas bandas nos anos 80 brasileiras que chupinhavam tudo das bandas inglesas dos anos 80.
Isso não é picaretagem.
Inclusive as letras, você falou.
Mas isso não é picaretagem. Quando você...
Peraí, você pegar uma letra, tá pronta ali, tem frases prontas.
Sim.
E pega as frases do cara e põe na tua música, isso não é picaretagem?
É.
Filho. Hã?
É.
Ah, é que eu não terminei.
Tá vendo, Blue?
Mas pera um pouquinho, mas não é de uma. Ele falou que a banda pegava de um monte. Quando você rouba um... É roubo. Quando você rouba vários, é pesquisa. É diferente. É verdade.
É uma soma total de
pessoas. Eu não ouvi. Eu copiei Racionais. Aí você vai preso. Agora eu copiei. Racionais, Marvin Gaye.
Você é um gênio.
Tal. É uma pesquisa. É pesquisa.
Mas você não respondeu. É picaretagem?
Cara, eu acho que era uma. era um pouco de picaretagem, era também a...
Uma coisa do fã também, de você também, querer também, ver aquilo também, no teu
referenciar.
Som.
E também achavam que nunca iam ser pegos, né? Porque tinha isso também, naquela época, 79, 80, 82, não tinha tanta referência. Não, então, ah, vou copiar aqui a banda do o Heaven 17, ninguém vai conhecer. Aí, 3 anos depois, sai o disco do Heaven 17 e fala, opa, peraí,
né? Isso rolou. O Miranda que era bom em descobrir. O Miranda tinha... Ele falou, João, eu tenho minha aposentadoria aqui. É. Ele falou que ele tinha a lista de todas as músicas que tinham sido copiadas de quem? É, ele falou que aquilo, né? Ele ia achacar todo mundo quando ele tivesse mais velho.
O Rod Stewart foi picareta? Cara. O Jorge Ben?
Veja só, eu não sei exatamente se ele chegou no lugar, ouviu... Porque assim, picareta, quando você ouve, fala assim, cara, esse negócio desse... Bom, eu vou usar isso, vamos lá, vamos pra lá. Eu vou usar isso, a gente compõe aqui e tal. Eu acho que não é isso que aconteceu. Ele reconheceu. Eu acho que tem um lance de inspiracional mesmo, cara. Mas o Paul McCartney, quando ele compôs Yesterday, ele ligou pra umas 10 pessoas e cantou pra falar, meu, essa parecido. Música existe? É difícil, né? E vai andando o tempo, né, cara? A preguiça vai aumentando também.
Mas vocês lembram algum caso que foi picaretagem mesmo? Foi de sacanagem?
Cara, picaretagem, sei lá, o Raul, por exemplo, tinha muitas letras que ele imitava, que ele copiava Raul Seixas, né? Grande letrista, mas copiava letras de outras bandas, né?
Quem
o Raul Seixas, eu nasci há 10 mil anos atrás, o Elvis cantava, I was born 10,000 years ago, né?
Então, o limite é entre citação, entre você pegar... Porque, por exemplo, quem trabalhava com hip hop e ouviu The Chronic do Dr. Dre, eu acho que teve uma vontade de falar, meu, eu quero isso pra mim. Eu quero
certeza,
fazer.
Então, assim,
isso não é copiar, né? Isso aí é um jeito de fazer que você acaba, sei lá, se inspirando, né? Esteticamente. Até o Prince. O Prince, eu nunca vi ele copiar ninguém, assim. Mas na época que surgiu o lance do gangsta, ele começou a fazer um som meio gangsta. Ah, Martinho da Vila e Adélia é o cara que compôs, né? O Mulheres, isso?
Todo mundo fala que é muito parecida, né?
Mas dizem que não vai acontecer nada.
Ah, é?
Porque, escuta, você precisa notificar a pessoa. E aí?
Você disse que é pra notificar a Adele?
Na onde? O processo vai correr aqui?
Mas vai buscar mais... igual, hein?
Então, eu quero... sim, e o que eu quero dizer é que juridicamente, só se o cara tivesse a bala do Benja pra conseguir ir atrás, porque custa muito caro processar
alguém. Sim, pra fazer o processo, especialmente contra a Adele, né?
Sim, porque aí não é a Adele, né? Não é a Adele que vai lá. Falam da Adele, mas a Adele tá lá na dela. Quem vai defender é o advogado, a gravadora. Uma corporação vai na frente. Aí tenta notificar.
Tem que esperar a Adele vir cantar no Brasil e mandar o oficial de justiça lá.
Ah, uma picaretagem.
É verdade mesmo, é verdade.
Sim, mas é isso.
É isso mesmo.
Ué, como querem fazer lá com o cara lá, né?
O Nelson Ned fez isso com o Gypsy Kings.
Ah, é?
Contratou?
Não, só esperou o Nelson Ned tinha uma música de 69, Tudo Passará. Nos anos 80, o Gypsy Kings plagiou a música, e era mesmo, a música muito igual. E aí eles ficaram tentando notificar na gringa, nunca rolou. Aí em 91 ou 92, o Gypsy Kings veio cantar do Olímpia. O oficial de justiça foi lá e entregou a intimação.
E ele ganhou o processo?
Ganhou.
Dá pra curte e tal. Uma picaretagem grande é o Walkman, né? Walkman, o aparelho.
Não sabia.
Por quê?
Porque quem criou o Walkman é um cara chamado Andrés Pavel, um alemão que com 6 anos mudou pro Brasil. Ele tava aqui, ele era um cara inteligente, ele ia viajar com a namorada pra Europa e ele falou, pô, eu queria levar música. E aí ele pegou um cassete e fez com 2 entradas de fone e prendeu e batizou de Stereo Belt.
E tipo uma pochete de...
É um cassete. Tá, como é que você traduziria Stereo Belt?
Um cinto de estéreo.
Um cinto estéreo.
Cinto estéreo, beleza. E aí ele viajou com isso pra Europa. Sabe onde eu li essa história? Na trip do Paulo Lima.
É mesmo?
Ele contando. Aí o que aconteceu? Bom, resumo, ele foi até lá, voltou, patenteou, achou bacana. E foi pras feiras e foi apresentar isso nas feiras. Apresentou em várias feiras e ninguém se interessou. Ele percebeu que ele tinha uma grande ideia na mão quando ele perguntou pro cara da Sony... Aliás, ele apresentou pro cara da Sony, era um céu azul, assim, céu azul, e ele falou, você vai poder ouvir o som em qualquer lugar e tal. E aí, o cara da Sony falou pra ele, mas como é que você vai fazer? Você vai botar as caixas de som nos ombros das pessoas? O cara perguntou isso pra ele, aí ele falou, caramba, o cara não tá se ligando. Embora a Sony, como acontece com corporações grandes demais, embora a Sony tivesse a fabricação de fones e tivesse a fabricação de tape deck, Não tinha uma área
juntando
que...
Juntando as duas.
Juntava, né? Não tinha uma área de inovação, não sei o quê. Bom, em resumo, ninguém se interessou. De repente, ele viu em 79 e saiu um anúncio igualzinho, um anúncio que ele levou às feiras, e era o Walkman, que era igual dele. Ele meteu um, ele foi processar. E ele ficou décadas.
Ganhou?
É. Ganhou. Ganhou, sei lá, 6 milhões de dólares, 10 milhões de dólares, que não é nada 30 perto...
30 anos depois.
30 anos depois. E ele continua na luta, ele ganhou, e ele continua, até onde eu sei, ele estava processando a Apple.
Porra.
E todo mundo, porque ele falou, a minha ideia é minha ideia, cara. A ideia de você botar o som aqui e botar num fone, essa ideia é minha.
Sim.
Se isso vai ser um cassete, se vai ser um HD, se vai ser um EPROM, não é problema meu. Não. Então ele tá, então assim, acho que foi uma picaretagem que cometeram com ele, né? Como o rádio também, em tese, é uma sacanagem que fizeram com o Brasil. Porque o padre Landel de Moura fez uma transmissão de rádio em São Paulo, uma transmissão de 5 ou 6 quilômetros, em 1899.
É mesmo?
Foi noticiado pelo Estado de São Paulo à época. Ele registrou a patente no Brasil, nos Estados Unidos, e deram um chapéu nele e ficou... Não só ele não ficou com crédito, como o Marconi virou o inventor do rádio.
Sim.
E, tem um detalhe. Quando ele fez a transmissão, foram até o laboratório dele e quebraram tudo. Que disseram que ele tinha pacto com o diabo.
É mesmo,
quando ele morreu. E ele também deixou papéis, por exemplo, fibra ótica. Ele é o pai, aqui no Brasil, ele é o patrono do rádio amador.
Tá.
Quando ele morreu em Porto Alegre, na mesma maternidade que minha mãe nasceu, ou seja, eles chegaram e saíram numa época próxima, ele falou, a única coisa que eu quero é que vocês me esqueçam.
É mesmo.
Ele morreu amargurado. Era um padre que estudou física por conta própria, foi pra Itália, tudo autodidata, tudo com uma folha de papel e um lápis. Padre Landel de Moura. O Brasil se apequenou, cara. O Brasil é muito maior do que o Brasil imagina que seja, né? É que a gente...
História, cara.
O padre Landel de Moura é gravíssima a história. E tem várias dessas. Várias dessas, várias.
O Barça, Blue e Jota.
Tô cansado.
É picareta.
Tô com calor.
É porque você não tem mais a arma na mão, a arma do controle.
Mas quanto tá o negócio?
Tá, 38.
Tá, só dizer uma coisa. Eu posso vir, eu tenho um ar-condicionado portátil. Eu posso trazer?
Pode.
Eu tenho. Posso trazer?
Pode.
Próxima gravação eu vou trazer aqui o
você
portátil.
É muito chique, né, velho? Você tem um ar-condicionado portátil.
Não, eu tenho calor. Eu tenho
calor. Você põe 18 graus, velho. Tá todo mundo morrendo de pneumonia.
Você tá com frio?
Agora não, tiramos o controle da tua mão.
Mas aí fica com o bigode. O Nixon perdeu uma eleição por causa do suor no bigode.
É picaretagem. Por exemplo, é verdade aquela história que o Dio, na gravação daquele álbum do Sabá, mandou o engenheiro aumentar a voz dele?
É, com certeza.
Isso é picaretagem?
É
uma quebra de pacto entre as pessoas da banda. Você não pode ir embora e falar, aumenta o bumbo aí, mano.
Vou embora e falar, abaixa essa voz aí.
Aumenta a sua.
Isso aconteceu
voz.
Mesmo?
Dizem que sim, né? Que o Deep Purple acontecia também. Cada um. Eles gravavam em horários diferentes, né? Então cada um queria.
Eles se adoravam, né? Cara, imagina fazer música em horário diferente do caralho, né? Meu amor, a gente transa, tá? Você chega às 7h30, quando você sair, eu chego às 9h30, a gente não.
Quando a banda veio ao Brasil pela primeira vez, o Blackmore não falava com o resto da banda. 91, eu fiz aquela cobertura.
Mas pra banda era bom,
mas todo mundo fala que o Ritchie Blackmore é um dos caras mais insuportáveis da história da música.
Sim,
né?
foi o ano que a gente jogou futebol com eles. Tem esse vídeo, é bem engraçado, assim. A banda não.
Ele é mala mesmo?
Mala demais, assim.
Mas o que, que ele faz pra ser mala?
Não sei.
Ele não fala com ninguém.
Ele não fala com a própria banda. Ele tinha um interlocutor pra conversar com o resto da banda.
Essas coisas têm graça
futebol
depois,
com
né?
Blackmore. Você não conseguia conversar com ele dentro do campo. Você tinha que falar com um cara que parecia o Ovelha, que acho que era tipo o namorado dele. É verdade. E o cara passava, tipo assim, Blackmore, pode me passar a bola? Aí você tinha que pedir pro cara, tipo, não, juro pra você. Ninguém
não acredito.
Dirigia a palavra.
Que tesão, velho. Puta, como eu queria ser popstar famoso.
Mas é engraçado depois,
o cara
é
tão
né?
chato que o motorista da Folha deu uma entrada nele e quase jogou ele lá do outro lado. Todo mundo foi a cumprimentar o cara.
Sério mesmo? Deu?
É verdade.
Que tesão,
é verdade, olha. Tem uma foto, você procurar na internet, você vai ver uma foto nossa com a camisa do Grêmio, eu tô no time, assim. O cara é tão chato que ele falou assim, eu quero jogar futebol. Ele não falou, né? Ele transmite pro Ovelha. E o Ovelha veio falar comigo. Falou, o Rich, o Mr. Blackmore quer jogar, e ele quer jogar num campo de grama, assim, tem que ser assim, assado, e ele quer jogar com camisas azuis e brancas, e pretas, deu a cor. Tinha, é. Por isso que
eu fiz a camisa do Grêmio.
O cara é chato, hein?
Caraca!
E aí foi num campo em Imbu, um campo a gente arrumou assim, e aí foi um combinado de Purple, jornalistas e tal, a MTV, o Gastão jogou e tal, foi bem legal. E o Brasil não conseguia falar com o cara, no campo, assim, era insuportável, ficava banheiro isolado lá na ponta esquerda, ele mandava passar a bola, ele falava pro cara, manda passar pra mim a bola, assim. Você não...
Isso é zoeira, é verdade?
Não, verdade, ele não falava com você no campo. Juro pra você. Juro.
Adoro isso. Cara...
Ele é insuportável.
Ele é meio São Paulo, né?
Qual o nome do cara, pai?
O Rich Blackmore, guitarrista do Purple.
É, o cara é bom de riff. Isso que importa. O cara é bom de riff.
Essas coisas, né?
Você sabe que o São Paulo é assim, né?
Por quê? Ele não fala com ninguém.
Não, ele tem um gerente que intervém com ele. Quando ele tava no Santos, com o famoso, o presidente do Santos tentou 6 meses falar com ele. Não fala. Fala com o cara aqui, meu gerente aí. Não fala, não. Ninguém fala com o cara.
Ele tem um gerente, por que ele não montou uma franquia do fogo de chão?
Deixa o saco, porra.
Tá, sério, vai.
Não, mas do Rich Blanco, mas sensacional, cara.
Tive uma época que...
E aí o motorista da Folha,
deu uma voadora.
Deu uma voadora do Black, jogou ele lá do outro lado do campo.
Mas ele se machucou?
Não, eu fiz uma entrada meio violenta. Assim,
mas ele quebra.
Quebra a mão, mas Rich Blackmon não toca.
Mas ele é o cara mais escroto que você conheceu assim na música ou não?
Cara, eu não consegui nem falar com o cara, não dá nem pra saber, assim... Foi bem escroto, assim. Ele foi bem escroto. Outro que dizem que é barra pesada é o Black Lawless, do Wasp. Diz que ele é um cara
vocalista
pra caceta.
Mas escroto?
Não, diz que ele é horrível. Diz que quem contou a história, acho que foi, não sei, não lembro se foi o Massari e tal, que eles foram... Ele foi dar uma entrevista na MTV.
Aqui? Quando eles tocaram aqui?
É. E aí parece que o cara comeu a feijoada.
Interditou o andar da MTV, essa história é famosa. História?
É verdade isso?
Sim, contado na época.
Ele comeu a feijoada, não estava ligado no movimento.
Na real, ali em frente à MTV.
Na padaria.
E aí parece que interditou um andar em
andar inteiro. Não, sério, é famosa essa história. A MTV tinha histórias lendárias.
Acabou com o andar.
Acabou com o andar, bro. Blue, que foi barra pesada. Que foi tipo o disco do Asp, assim. Acabou com...
Nossa. I wanna be somebody.
Animals fuck like a beast.
Puta, eu tava ouvindo hoje essa porra no carro.
E eu tava junto.
Não, claro que você chegou, eu tô ouvindo o Angra. Carry on.
Tá.
Diz que o Black Lawless é barra pesada.
Não, mas que você conheceu, assim... Você falou, meu, puta cara arrogante.
Cara
você entrevistou o Bob Dylan?
Não, a gente fez coletiva do Bob Dylan, mas não excluiu. Mas ele foi bem escroto.
Ele é escroto?
Ele foi bem escroto,
O Bob Dylan?
Putz,
mas tá eu louco. Acho que ele deve ter alguma coisa, né, cara? Porque ele parece que pra ele falar já é um esforço, cara... É. Você vê nas entrevistas, muito sinceramente, o cara, tipo, ele queria ficar lá dentro dele, escondido.
Ele não gosta de falar, né?
Acho que não, cara.
Dizem que é muito escroto é o Ian Astbury, do Cult.
Mesmo?
Que é insuportável. Um amigo que fez um show do Cult falou que eles foram convidados, tipo, pra um churrasco na casa de um fã, um cara que ajudou no show e tal. Eles foram lá e o cara recusou a dar um autógrafo pro cara dono da casa. O cara que convidou a banda pra almoçar, negócio na Babesco e tal, falou porque não é autógrafo. Não dou autógrafo, foda-se.
Puta, isso aí acontece.
Acontece, né?
Eu fui na rádio, a mulher chegou com a camiseta, falou assim, põe a camisa. Eu falei, puta, eu não vou botar a camisa.
Isso é chato, cara. Pô,
não, botar uma camisa botar é...
Camisa. Não, ela queria que você botasse a camisa da rádio.
Aí não é diferente. Não, na rádio...
Mudar o seu vestuário é meio humilhante.
Agora, você ia almoçar na casa de alguém.
Você vai almoçar os caras. Faz um show, faz um puta almoço pro sensacional. Pode tirar a foto? Não vou. Aí é sacanagem. Vou dar autógrafo aí, né?
Mas põe essa camisa aqui pra tirar diferente. A foto.
Aí também concordo.
Quando
eu levei o Ed Rock no Arena, no SBT, pô, tinha um cara lá, um amigo do fulano e tal. Pô, posso te dar um presente aí? Falei, pode. Deu pro Ed Rock, deu pra mim. Pô, pra tirar a foto? Pode. Não, velho. Aí o dia de rock me liga, falou, irmão, o cara tá fazendo propaganda comigo. Eu falei, comigo também.
Puta que pariu, isso é muita coisa.
Comigo também.
Mas o que era isso?
Ah, eu liguei pro cara e falei, velho, pelo amor de Deus, cara. Ninguém tá fazendo propaganda pra você. Você quis dar um presente, cara. Por favor, tira aí, né? Tem que tirar, cara.
Mas isso é picaretagem.
Uma vez? Hã?
Isso é picaretagem.
Uma vez eu fiz uma entrevista.
Isso é só um favorzinho da imagem.
Não, se o cara pedir, é um favor. Se o cara faz isso premeditado.
É sacanagem.
Daquele filme Príncipe das Marés, com a Barbara Streisand.
Sim.
É, eu fiz a entrevista com ela pro filme. E aí a galera que foi fazer a entrevista de TV...
Jeff Bridges.
Ela e Jeff Bridges, é. Aí a galera que fez a entrevista de TV era junket de TV. Então era assim, você entrava, tinha 5 minutos com a Barbara Streisand, né? E saía, né? E ela fez alguns, sei lá, 20 naquele dia e tal. E aí depois eles tiveram que refazer, porque a Barbara Streisand não gostou da luz, e ela mandou filmar em película.
Ah, tudo bem.
E aí os caras voltaram no dia seguinte.
Imagina o dinheiro que eu consegui.
Mas então, duas, mas é a coisa que você falou.
16 milímetros.
Maravilhoso.
Rodando.
Isso eu amei. Eu amei.
Mas ela não é escroto.
Cara, não sei.
Não, eu acho, né? não, é uma diva, porra, é uma prima dona, mas sim, assim, mas... é demais.
É,
meu,
mas...
isso é, juro, eu sempre lembro do Michael nessas horas.
Pim!
Lógico, cara. O cara inventou esses lances. Primeiro, é proibido chamar o meu vídeo, meu short movie. De clipe. Não é clipe, é o escambau.
Aí é pra acabar?
É, o
teu amiguinho, que tá aí no esquema aqui.
Não, desliga.
As câmeras esquemando.
Não, isso é capitalismo, é uma grana.
Tá vendo?
Meu amigo. Zero grau?
Tô falando, estamos no iglu. É o ice iglu. Bom, vambora.
Já?
Foi muito bom.
Muito legal. Picaretagem é bom, né?
Caos Imperial, campeão. Ele campeão é, absoluto. Né?
Frase absoluto do dia. Não sou um batedor de carteira, sou um arrombador de cofre. Isso aí é genial.
Não, mas ele tinha uma frase legal também que meu pai me repetia. Falei, filho, eu quero que você seja um cara bacana, um cara legal, uma pessoa boa, que você não leve adiante os meus defeitos. Mas se um dia você resolver ser um filho da puta, seja um grande filho da puta e não um filho da putinha, por favor.
Valeu, Jota Marcelo. Valeu, Ice. Hoje no frio, Ice Iglu. Valeu, André Marcinski. Obrigado a todo mundo, galera. Semana que vem tem mais B3 mais um. Segue nós, curte nós, divulga nós, compartilha nós.
BT
valeu!
Mais um.
Ué, boa.